Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 3. Estava-se abrindo uma vasta roça no meio de uma mata virgem na fazenda de que acabamos de falar. Isto há de haver mais de 40 anos. Era ocasião da derribada, a foice já tinha ceifado e desbastado o mato miúdo, as taquaras e cipores que emaranhavam a floresta. Os troncos robustos e colossais da peroba, da canjerana, paineira, do cedro e do ipê ostentavam-se nus. E campeavam desafogados aqui e acolá, como colunas que ficaram em pé de um templo cujos tetos e paredes desabaram. Mas era mister também deitar por terra esses gigantes de vegetação, que com suas cúpulas imensas ensombravam o terreno da plantação e roubavam a seiva ao solo. Contra cada um deles investiam dois ois vigorosos e truculentos negros brandindo pesados e possantes machados. Nos da cintura para cima luziam-lhe as espadas musculosas culosas banhadas em suor aos ardentes raios do sol de agosto. Os golpes do machado restrugiam compassados pela encosta ao som da cantiga monótona do africano. De tempos a tempos ouvia-se um rangido horrendo. Um rápido e passageiro tufão atravessava uivando a floresta, e a terra estremecia ao medonho estrugido de um tronco, que baqueava no meio da grita e alarido dos rudes trabalhadores. Ao pé da encosta, onde se fazia a roçada, e o à beira de um pequeno córrego havia um rancho ou coberta de capim de beira no chão, como os há em todas as roças, onde se preparava a comida para os escravos, e que lhe servia de guarida contra os temporais. Enquanto no interior do rancho uma escrava preparava a comida dos trabalhadores, assentada à porta se via uma alva e delicada figura, que contrastava singularmente com a bronca e selvática perspectiva de tudo que a rodeava. Era uma menina de 16 ou 17 anos, alva, esbelta, e de compridos cabelos castanhos. Tinha no regaço uma peneira, em que estava limpando o arroz, que tinha de servir ao jantar. Os pés encruzados pousavam umas tamanquinhas de marroquim vermelho, e a saia do vestido cor-de-rosa meio apanhada deixava ver as extremidades das alvas e mimosas pernas. Por causa da intensa calma de ser o corpinho do vestido, e assim sem xale e em mangas de camisa quase que se lhe viam nos os seios, que arfavam puros e castos como os de Heckel, quando é dar de beber ao rebanho na cisterna, onde encontrou Jacó. Seria putisse um tal daldesalinho em outro lugar, e em outra qualquer criatura, mas cobria o véu da inocência e o recato da solidão. De quando em quando erguia a cabeça e sacudia para trás dos as longas e bastas madeixas, que importunas lhe caíam pelas faces a atapalhar os olhos, estorvar o serviço em que se ocupava, e então deixava ver um lindíssimo oval ornado pela mais graciosa boca e os mais magníficos olhos que se podem imaginar. A todos esses encantos dava esplêndido realce o vivo rubor, um como mormaço de um sol ardente lhe afogueava as faces. Caía por acaso do céu naquele libronco sítio à entrada do pobre rancho essa estátua de marfim, tão alva, tão delicada, digna de pousar sobre pedestal de alabastro, e de ser emoldurada entre sanefas de ouro e brocácado. Ou acaso um anjo baixara à terra como tempos bíblicos a conviver e abrigar-se à sombra da grosseira cabana do homem primitivo. Paulina era filha do fazendeiro. Filha única e órfã de mãe, gostava de acompanhar seu pai com todos os rudes trabalhos da lavoura do sertão. Por isso, enquanto seu pai, com um comprido rebenque na mão, calçado de grossas botas de mateiro rompia espinhais e coivaras feitorizando o trabalho da derribada, ela tomava com conta do rancho e ajudava a pré-rancheira nos misteres da cozinha. Mimosa e delicada como era, e não tendo sido criada no meio daquelas fragagueiras lides, nem por isso Paulina tinha nada de melindrosa, e se entregava com o maior desembaraço aos mais humildes e grosseiros serviços. Além das perfeições que recebera da natureza, Paulina tinha tido uma educação acurada e a mais completa que aqueles nossos tempos em Napi se podia dar a uma menina. Ainda em tenros anos tinha sido enviada para um colégio em Aix, João del Rei, onde a gentil sertaneja recebeu com muito aproveitamento lições de leitura, música e dança, e aprendeu as maneiras de uma sociedade um pouco mais polida que era a da Uberaba naqueles tempos. Por morte de sua mãe, a que sucedeu imediatamente a de um mão único que tinha, seu pai acabrunhado por tão dolorosos golpes, e vendo-se na mais triste soledade, apressou-se em chamá-la para junto de si, pois era ela o único bem que o céu lhe tinha deixado para mitigar a dor de sensíveis perdas. Ali na solidão daquela fazenda, Todos os dotes que Paulínia recebera da nareza e da educação vieram a tornar-se-lhe inteiramente inúteis. As belas faculdades de que o céu adotara e que no colégio começavam a desabrochar com brilho, ali, sem achar expansão alguma, concentravam-se em si mesmas. E Paulina, que tinha muita sensibilidade e imagina viva, foi se tornando de um caráter desgostoso à melancolia e a essas paixões vagas, que ao despontar da puberdade costumam orientar as organizações poéticas e delicadas. Poucas vezes deixava o tiro retio à fazenda para ir a Uberaba, que aliás naquele tempo era ainda uma insignificante aldeia. A família de um fazendeiro vizinho, seu parente, que morava daí a 2 léguas, era a única que de quando em quando vinha entender romper com suas visitas à monótona solidão do viver de Paulina. Seu pai bem induzia a passear mais frequentemente ao arraial, a ir passar alguns dias em companhia de suas primas. Mas ela parece que não achava muito encanto na companhia das primas nem nas festanças do arraial, e lhes preferia a solidão de sua casa e a companhia de seu velho pai, para quem era toda extremos, e poucas vezes se utilizava dessas permissões. Alguns passarinhos, o cuidado de um pequeno e lindo jardim, alguns livros e seus trabalhos de agulha, bastavam para encher-lhe agradavelmente o tempo. Havia já alguns minutos que Paulina se achava à entrada do rancho entretida naquele serviço, quando subitamente ergueu a cabeça, sacudiu para trás os compridos cabelos, alongou o colo e pôs-se a escutar. Fazia lembrar o esbelto e arisco colhereiro que, estando a pescar tranquilamente à borda do lago, ao sentir com molo alça o colo rosado guado prestes a bater as asas. Paulina estava escutando um toque de cães de caça, que vinham descendo pela mata, córrego abaixo, com incrível assanhamento. Os latidos dos cães e a vozeria dos caçadores, que os assolavam, se aproximavam rapidamente atroando a floresta, e era evidente que o animal, fosse qual fosse, que era coçado, vinha acompanhando o córrego e tinha de saltar no roçado exatamente em frente do rancho em que se achava Paulina. Ela, posto que algum tanto afeita a essas cenas selváticas, não deixou de amedrontar-se e correu para dentro do rancho. Susana! Gritou ela para a negra.
Não ouves?
Aquele toque de cachorros.
Meu Deus!
Não vá ser algum bicho bravo.
Ia!
Santa Virgem! Murmurou a negra depois de chegar à porta do rancho e escutar um momento. Aquele toque sinhazinha, se ele não é de anta. Quer me parecer que é de onça. Cachorro não está latindo alegre como quando toca veado, não.
Oh, Susana. Ah, meu Deus.
O que será de nós aqui sozinhas? Não tem susto, sinhazinha, on vem cá, não? Não está aí tanta gente para matar a ela. Quem sabe, Susana? Chama meu pai, chama depressa. Sossega, sinhazinha. Olha, lá vem eles todos. De feito, o fazendeiro, que o vira também a tocada dos cães, tinha largado imediatamente o serviço e descia pela encosta acompanhado de alguns escravos armados de foices e machados e vinham fazer frente ao animal que saltasse da mata. Um momento depois, um enorme animal amarelo malhado de preto surgiu da mata e, rápido como um corisco, saltando pelas coivaras, se encaminhava para o lado do rancho, onde nesse mesmo instante chegavam 2 possantes e resolutos negros, que o velho mandara dar toda a pressa para ficarem junto de Paulina. Os negros, que avistaram a onça, romperam numa horrível gritaria. É onça! Acode, gente! Má, espavorida com aqueles berros, a onça estacou um momento. Ela estava apenas como a uns 200 passos do rancho, perto se chava um tronco de peroba meio tombado, que ao cair a erra fica alhado na magalhada de uma árvore vizinha. A onça pulou nele, e correu a empoleirar-se no ponto mais alto a que pôde galgar. Os cães que a perseguiam desembocavam da mata e se reuniam embaixo do tronco, escalavrando-o com unhas e dentes, e dando saltos e ganidos furiosos.
Alto, tio.
Onça passeava munhancha e sobrancerra ao longo do pau, e ora subia até a mais alta cagrimpa, ora descia a coágua ao alcance deles, arreganhando-lhes os dentes como num sorriso feroz mofar de seus vãos esforços, e apoiando a cabeça enorme sobre nordeiras outras, os contemplava bem de pertinho, e como que os contava um a um em ar de desdém. Entretanto, o fazendeiro, acompanhado de seus escravos, vinha atropeladamente rompendo através das coivaras, e se aproximava da fera. Paulina, que, transida de pavor, mal ousava deitar a cabeça fora da portinhola do rancho, em vão bradava com quantas forças tinha.
Meu pai!
Por quem é?
Não vá lá!
O velho avizinhou-se intrépido do terrível animal, apontou-lhe direito ao sangrador a espingarda de fiança, que sempre trazia consigo, mas de certo a mão vacilou-lhe, porque tiro apenas pegou de leve na costela da onça. O animal irritado deu um urro medonho. Desceu até ao meio do tronco, curvou o dorso como cobra que quer dar o bote, pulou por cima de toda a alcateia de cães, que esganiçando-se apinhavam embaixo do bal, correu como uma seta para o lado do rancho, e embarafustou por ele adentro. Os negros soltaram há um tempo um grito de pavor, e o velho fazendeiro sentiu gelar-se-lhe o coração de susto, as pernas bambearam-lhe, e quase que foi ao chão. Mas o amor paternal sobrepujou o terror, e o pobre velho tropeçando, abalroando e caindo pelos tocos, e Coivaras correu com a maior celeridade que pode para o lado do rancho, o mesmo fizeram os escravos, que o acompanhavam. A onça, quando entrara no rancho atropelada e acossada de perto pelos cães, nem de leve tocou, e talvez nem viu as duas criaturas que lá se achavam, cuidando que ali seria uma toca, onde acharia guarida segura. Só tratava de defender-se contra os que a perseguiam. O rancho tinha somente aquela estreita entrada, onde há pouco Paulina se achava sentada. As duas míseras mulheres não tinham nem para onde correr, pois a onça, apoderando-se dessa entrada, voltara à frente para fora, mostrando às aspas perseguidores as alvas e enormes presas, e as formidáveis patas capazes de estrangular um boi. Paulina para logo caiu desfalecida, a negra mais morta que viva recolheu-se toda ao ângulo, que a couber formava com o chão, como querendo entranhar-se pela terra adentro, tiritando de medo e encomendando a alma a Deus. Assim, pois, naquele mesmo lugar em que há pouco sentava a garra mais primorosa da terra, um transunto dos anjos do céu, respirando inocência, paz e ventura, alapardava-se agora o mais feroz e hediondo dos seres da criação, com os olhos chamejantes de furor e as guelas abrasadas em sede de sangue. Enquanto o fazendeiro, com mão trêmula, regava a espingarda, os negros, que não tinham por arma senão foices e machados, hesitavam na maior perplexidade sobre o que deveriam fazer. Atacar a Fer, ter certeza alguma de matá-la de um só golpe, era perigosíssimo. Ela podia, num momento, estraçalhar mais de um, ou o que ainda seria pior, recuam para o interior da do rancho voltar sua sã com a contra as duas infelizes, e que lá se achavam na mais crítica e assustadora situação. Enquanto os pretos vacilavam, e o amo escorvava a espingarda, um cavaleiro a todo o galope ronda da mata, e investe para o rancho, a cuja paonça dava combate sanguinolenta aos cães, que ousavam aproximar-se-lhe. Já estava na distância de um tiro de espingarda, quando seu cavalo embaraça-se nas coivaras e cai. Mas lesto e pronto o teu cavaleiro salta fora os arreios, e com uma pistola em cada mão avança resoluto para a onça e desfecha-lhe a queima-roupa um tiro na cabeça. Em dois arrancos o feroz animal arroja-se sobre ele, lança por terra, e cai também para um lado estrebuchando e morre. Nesse momento chegavam, já porém tarde, os outros caçadores, que vieram achar três corpos exânimes, a onça que expirara, o cavaleiro mal ferido e banhado em sangue, e Paulina desmaiada. Uma das enormes patas da onça tinha apanhado em cheio o peito do infeliz caçador, e lacerando-lhe cruelmente as carnes, o havia derribado no chão sem sentidos. Uma cuia de água fria lançada na beça de Paulina restituiu-lhe prontamente os sentidos, e o consternado pai levantou aos céus as mãos agradecidas, chorando de alegria ao ver que felizmente sua filha estava ilesa. Mas o denodado caçador, o intrépido salvador de sua filha, esvaía sangue que jorrava de três largos e fundos lanhos, o que as garras do animal lhe haviam aberto no peito, e o velho e todos os mais estavam na mais cruel aflição e desassossego por se acharem naquele ermo tão longe de qualquer recurso. Lavatórios de água fria, fios e aduras, que eram os meios de que ali se podia lançar mão. Nada conseguia estancar o sangue, que corria copioso das feridas. A própria Paulina, a quem o pai rápidas e amanimadas palavras contara o ocorrido, já esquecida do seu susto, pálida e consternada se debruçava sobre o corpo exânime do ferido, e rasgando o lenço e a saia do vestidas e atilhas de chumaços, que com suas próprias mãos ia aplicando sobre as feitas. Felizmente, mais sabido do que todos eles em matéria de curar feridas, um preto velho tinha corrido ao mato e voltava com um punhado de folhas na mão. Apenas chegou, todos se arredaram para lhe dar lugar. O preto ajoelhou-se perto do ferido, tirou todos os fios e ataduras, e fazendo pantomimas e murmurando palavras cabalísticas, mascou 3 ou 4 bocados das folhas que trazia e foi deitando-as sobre as feridas. Em poucos instantes o sangue estava estancado e o caçador conduzido para o interior do rancho e cuidadosamente deposto sobre uma esteira, em menos de uma hora recobrou os sentidos. Dali forçoso era levá-lo para a casa do fazendeiro para ser convenientemente tratado, pois havia perdido muito sangue e seu estado era melindroso. A onça amarrada a um pau pelas 4 patas e carregada aos ombros de 2 possantes negros, que gemiam debaixo do peso do truculento animal. E aos lados e atrás dela a cáfila dos cães arquejando de cansaço com as línguas dependuradas, ganindo e uivando com um choro fúnebre. Em seguida o caçador cuidadosamente acomodado em um umbertor, de que armara uma rede, conduzida por outros 2 pretos. Atrás dele imediatamente o velho fazendeiro e sua filha pálida e desgrenhada, depois o cavalo do caçador, que um escravo levava pela rédea. E logo em seguida os companheiros de caça do ferido conduzindo igualmente pela rédea suas cavalgaduras, e por fim os escravos do fazendeiro com seus machados ao ombro, rematando como uma guarda-honra toda aquela comitiva, tal era o singular e curioso préstito, que por uma formosa tarde de agosto desembocando de escura e espessa mata desfilava pelo lançante de um risonho espigão ao longo de um buritizal, dirigindo-se à casa do capitão Joaquim Ribeiro, ficava com a meia légua do lugar do sinistro.